um desfile militar inusual na frente do Palácio do Planalto, promovido por um presidente que passa por um momento de fragilidade e faz constantes ameaças à democracia. Um desfile que aconteceu no mesmo dia em que o Congresso analisaria uma proposta que alimenta o discurso golpista desse presidente. Um desfile visto inicialmente como uma tentativa de demonstração de força, mas que acabou chamando a atenção para outra questão: equipamentos de guerra antigos que espalhavam fumaça para todo lado. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 10 de agosto de 2021, dia que começou com um desfile de veículos militares na Esplanada dos Ministérios, passando pela Praça dos Três Poderes, em Brasília. Você está ouvindo, ao fundo, o áudio de um vídeo gravado na entrada do Palácio do Planalto. É um registro do momento em que um fuzileiro naval deixa um dos veículos e vai até o presidente Jair Bolsonaro para entregar a ele um convite para um treinamento militar que vai acontecer na cidade de Formosa, a 80 quilômetros de Brasília, na semana que vem. Esse treinamento acontece todo ano desde 1988, ano da promulgação da Constituição Federal. O que aconteceu pela primeira vez foi a entrega do convite em mãos ao presidente, com o desfile passando na frente da sede do Executivo Federal.
Nessa gravação, disponibilizada pelo site Poder 360, dá para ouvir o barulho dos veículos buzinando e de pessoas que foram assistir ao desfile. Esse pequeno público, de algumas dezenas de pessoas, entoou gritos em defesa da intervenção militar, um pedido anticonstitucional. O desfile durou só 10 minutos, mas a repercussão dessa atitude excepcional já vem desde segunda-feira, quando o governo anunciou o evento para o dia seguinte. Isso porque, neste mesmo dia, a Câmara dos Deputados tinha programado a votação da proposta de emenda à Constituição que institui o voto impresso no Brasil.
Essa PEC é uma bandeira de Bolsonaro e tem sido usada de forma recorrente nas ameaças dele à democracia do país, na medida em que o presidente perde popularidade e é pressionado por suspeitas de corrupção no seu governo. Bolsonaro vinha dizendo que não teria eleição em 2022 sem esse voto impresso associado às urnas eletrônicas, mesmo diante da iminente derrubada da PEC. Esse discurso golpista do presidente, que fala em fraudes no sistema eleitoral sem que haja provas disso, virou alvo de investigação por iniciativa do Poder Judiciário. Essa reação judicial levou a mais ameaças do presidente, inclusive ameaças claras de que ele poderia atropelar a Constituição.
A decisão de colocar os militares para desfilar na frente do Congresso no mesmo dia em que os deputados iriam votar uma pauta cara ao presidente foi vista, de forma geral, como uma tentativa de intimidação e, inicialmente, pelo menos, de demonstração de força por parte do Jair Bolsonaro. Sim, anualmente os blindados passam ali por Brasília para ir para o treinamento de Goiás. Mas não, não passariam na frente do Palácio do Planalto, nem do lado do Congresso e do Supremo, órgãos recorrentemente atacados por bolsonaristas. Houve uma forte reação negativa entre políticos, outras autoridades e também na sociedade civil. O presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, abriu a sessão desta terça-feira com uma fala em que chamou o desfile militar de um ataque frontal à democracia. Mas um ataque que, para ele, também evidencia o momento de fraqueza de Bolsonaro.
Todo homem público, além de cumprir suas funções constitucionais, deveria ter medo do ridículo. Mas Bolsonaro não liga para nenhum desses limites, como fica claro nessa cena patética de hoje, que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu. Não haverá voto impresso.
Nas redes sociais e em meio às críticas ao ato do presidente, choveu também muito meme que ironizou as imagens feitas em Brasília. O desfile colocou na rua cerca de 40 veículos da Marinha, entre eles blindados, caminhões, lança-mísseis e tanques. Os tanques eram minoria. E um deles passou pela Praça dos Três Poderes soltando um rastro de fumaça. Nas redes, rolou piada com o fato de que, com frequência, Bolsonaro é acusado de fazer cortina de fumaça para desviar a atenção de assuntos que o incomodam. O termo fumacê apareceu em várias postagens, fazendo piada que o tanque ia combater o mosquito da dengue e não fazer guerra. E muita gente lembrou de uma reportagem que circulou em 2012, que alertava que o exército brasileiro estava sucateado e não teria munição para mais de uma hora de guerra.
O exército, a marinha e a aeronáutica são formados por cerca de 300 mil pessoas nas categorias mais baixas de hierarquia. Há mais milhares de oficiais e algumas centenas de pessoas em cargos do comando, generais, brigadeiros e almirantes. Em 2020, as despesas totais do Ministério da Defesa passaram de 100 bilhões de reais, valor que representa em torno de 1,5% do PIB. Comparado a outros países, esses valores deixam o Brasil na posição de número 77 em gastos militares. Isso, segundo o ranking do Instituto de Pesquisa para a Paz Internacional de Estocolmo, que mede os gastos bélicos globalmente. De acordo com essa pesquisa, no segundo ano do governo Bolsonaro, 2020, ano de pandemia, o gasto militar brasileiro caiu 3%, depois de uma queda de 0,5% em 2019.
Essa queda afeta principalmente os valores destinados a investimentos em equipamentos e tecnologia militar. Isso porque a grande maioria do orçamento das Forças Armadas no Brasil é usada com despesas de pessoal, ou seja, salários de militares na ativa, aposentadoria de quem está na reserva e pensões pagas a parentes de militares. Segundo um levantamento da Instituição Fiscal Independente, que é vinculada ao Senado, o Brasil está entre os três países que mais usam o orçamento militar para pagar salários e pensões, junto com a Grécia e a Croácia. No Brasil, eles representaram 74% dos gastos do Ministério da Defesa, segundo dados de 2019.
Como exemplo, naquele mesmo ano de 2019, foram 76 bilhões de reais destinados a gasto com pessoal, enquanto as despesas relacionadas à compra de equipamentos ficaram em cerca de 13 bilhões. Da mesma forma que acontece com o resto do orçamento federal, gastos de pessoal são obrigatórios. Com isso, restrições orçamentárias e limites, como o teto de gastos, acabam levando a cortes em investimentos.
Dentro desse gasto com o pessoal, uma parte menor fica com militares na ativa, com quem está de fato atuando nas Forças Armadas. Em 2020, mais da metade das despesas com pessoal do Ministério da Defesa foi para membros da reserva e pensões pagas a parentes. Enquanto os salários da ativa contabilizaram cerca de 28 bilhões de reais, os da reserva foram 29 bilhões de reais. E outros 24 bilhões foram pagos a viúvas, filhas e filhos de membros das Forças Armadas que morreram. São mais de 225 mil pessoas nessa situação. Mais da metade são filhas de militares, que recebem pensão por causa de uma lei antiga. A legislação foi reformulada em 2001 para retirar essa possibilidade. Mas, na prática, só quem entrou nas Forças Armadas depois de 2001 que acaba sendo afetado.
Os militares foram poupados na reforma da Previdência aprovada em 2019. Tiveram um projeto à parte que tentou corrigir algumas distorções, mas que, por outro lado, incluiu mudanças na carreira que elevaram despesas. Na proposta de reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso em 2020, os militares não foram incluídos, assim como os servidores do Judiciário. As Forças Armadas também ficaram sem congelamento salarial em 2020, ano da pandemia. Isso enquanto parte dos servidores públicos civis ficaram sem reajuste.
Desde a campanha presidencial de 2018, integrantes das Forças Armadas têm uma relação próxima com Bolsonaro. Isso para além do fato do próprio presidente ser um capitão reformado do Exército e o vice, Hamilton Mourão, ser um general da reserva. Com Bolsonaro eleito, essa relação se intensificou. Um relatório do Tribunal de Contas da União mostra que mais de 6 mil militares, da ativa e da reserva, ocupam cargos civis no governo federal. Vários ocupam o primeiro escalão do governo, com cargos de ministro e à frente de estatais. Militares integrantes do governo já apoiaram, em diversas ocasiões, as atitudes golpistas de Bolsonaro. Atitudes que colocam o país no meio de mais uma crise institucional. E nesse contexto, muitas vezes um tweet, uma nota oficial ou mesmo o silêncio diante de ameaças à democracia podem fazer mais estrago do que tanques de guerra soltando fumaça.
O O IBGE divulgou nesta terça-feira os dados da inflação para o mês de julho. Eles revelam mais uma alta nos preços. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o assunto. Marcelo, como vieram esses números de julho?
A primeira coisa que a gente pode falar sobre a inflação em julho é que ela foi a mais alta para o mês em 19 anos, ou seja, desde 2002. O IPCA, que é o principal índice de preços usado no Brasil para medir a inflação, subiu quase 1% em julho. O principal produto que ajudou a puxar para cima esse índice foi a conta de luz, que a gente sabe que tem sido um ponto de pressão no bolso dos brasileiros nesses últimos meses, que está aumentando em meio à crise hídrica que a gente está vivendo no país. Se a gente for olhar para o acumulado em 12 meses, ou seja, de agosto do ano passado até julho de 2021, a gente vê que a inflação foi de praticamente 9% nesse período. Está bem acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central para o ano. Então, o que a gente pode dizer é que a inflação não está dando muitos sinais de arrefecimento nesse momento.
E Marcelo, além da conta de luz, como esse avanço dos preços aparece no dia a dia da população?
Bom, além da conta de luz, um outro produto que está pegando bastante o bolso da população é o gás de cozinha. Nesses últimos 12 meses, o botijão subiu em média quase 30%, segundo os dados do IBGE. E a gente sabe que isso tem dificultado a vida das pessoas no meio de uma crise econômica que está persistindo. Outro exemplo é também a gasolina, outro derivado do petróleo, que continua também em alta. E a gente tem também um outro lado, que são os alimentos. Por mais que em alguns casos os alimentos já não estejam subindo tanto quanto estavam alguns meses atrás, como é o caso do arroz, por exemplo, são produtos que quando você olha no acumulado de 12 meses, o avanço dos preços continua sendo bem considerável. O próprio arroz, por exemplo, por mais que não esteja mais subindo tanto quanto no ano passado, continua caro. E a mesma coisa vale para o óleo de soja, por exemplo. E aí a gente tem o caso das carnes, que em média subiram um pouco mais de um terço nesse período de agosto de 2020 para julho de 2021. Então a gente está falando de itens que são bem importantes no dia a dia e que seguem pressionando o bolso da população.
O texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Entrou em vigor nesta terça-feira, na França, a lei que cria um passe sanitário para uma série de atividades. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. Começou a valer hoje, em toda a França, a obrigatoriedade do uso do passe sanitário para poder frequentar bares, cafés, restaurantes, cinemas e transporte público. O passe sanitário nada mais é do que uma carteira de vacinação. Você baixa o aplicativo no celular e aí coloca nele o registro da vacina que você tomou contra a Covid. Os cafés e restaurantes, por exemplo, passam a ter um leitor de QR Code. Quando você entra, mostra o seu passe sanitário no celular e assim todo mundo fica sabendo se está num ambiente seguro, com pessoas vacinadas ou não. Pessoas que tenham sido contaminadas também podem usar o QR Code do resultado do exame PCR para inserir a informação no seu aplicativo. Aí quando você tem contato com alguém que foi diagnosticado com a Covid, o aplicativo emite um alerta e você passa a receber informações sobre como proceder. Não é que as pessoas estejam sendo obrigadas a se vacinar na França, mas é quase isso, porque com o passe sanitário obrigatório, o governo torna praticamente impossível a vida social de quem não quiser se vacinar. Esse caráter impositivo fez muita gente sair às ruas para protestar. Nem todos os manifestantes estão contra a vacina em si. Uma pesquisa feita em julho mostrou que 65% dos que protestam nas ruas estão incomodados com o fato de a medida ter um caráter impositivo. Mas apesar do barulho, a verdade é que a maioria dos franceses apoia o uso do passe sanitário obrigatório e está contra as manifestações de rua. Com o passe, o presidente da França, Emmanuel Macron, tenta evitar novas ondas da pandemia que provoquem lotação nos hospitais e novos confinamentos, que seria um desastre reeditado para a economia do país e também seria um empecilho para os planos dele de disputar um novo mandato presidencial de 5 anos nas eleições que estão marcadas para abril do ano que vem.
Do desfile militar esfumaçado em Brasília, passando pela alta de preços e terminando com o passe sanitário na França, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.